Dice, eu quis vir aqui para suplicar a Maria, nossa mãe, o bom êxito da Jornada Mundial da Juventude e colocar aos seus pés a vida do povo latino-americano. Queria dizer-lhes primeiramente uma coisa. Neste santuário, 6 anos atrás, quando aqui se realizou a 5ª Conferência Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe, pude dar-me conta pessoalmente de um fato belíssimo. Ver como os bispos que trabalharam sobre o tema do encontro com Cristo, discipulado e missão, eram animados, acompanhados, em certo sentido inspirados por los milhares de peregrinos que vinham diariamente a confiar a sua vida a Nossa Senhora. Aquela conferência foi um grande momento de vida de igreja. E de fato, pode-se dizer que o documento de Aparecida nasceu justamente deste encontro entre os trabalhos dos pastores e a fé simples dos romeiros, sob a proteção maternal de Maria. A Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à casa da mãe e pede: mostra-nos Jesus. E de Maria que se aprende o verdadeiro discipulado. E por isso a Igreja sai em missão, sempre na esteira de Maria. Assim, de cara à Jornada Mundial da Juventude que me trouxe até o Brasil, também eu venho hoje bater a porta da casa de Maria, que amou e educou Jesus, para que ajude a todos nós, os pastores do povo de Deus, aos pais, aos educadores, a transmitir aos nossos jovens os valores que farão deles construtores de um país e de um mundo mais justo, solidário, fraterno. Para tal, gostaria de chamar a atenção para 3 simples posturas. 3 simples posturas. Conservar a esperança, deixar-se surpreender por Deus, viver na alegria. Conservar a esperança. A segunda leitura da missa apresenta uma cena dramática. Uma mulher, figura de Maria e da Igreja, sendo perseguida por um dragão, o diabo, que quer-lhe devorar o filho. A cena, porém, não é de morte, mas de vida, porque Deus intervém e coloca o filho a salvo. Quantas dificuldades na vida de cada um, no nosso povo, nas nossas comunidades. Mas, por maiores que possam parecer, Deus nunca deixa de que sejamos submergidos. Frente ao desânimo que poderia aparecer na vida, em quem trabalha na evangelização ou em quem se esforça por viver a fé como pai e mãe de família, quero dizer com força: tenham sempre o coração esta certeza. Deus caminha a seu lado, nunca les deixa desamparados. Nunca percamos a esperança, nunca deixemos que ela se apague nos nossos corações. O dragão, o mal, faz-se presente na nossa história, mas ele não é o mais forte. Deus é o mais forte. E Deus é a nossa esperança. É verdade que hoje, mais ou menos, todas as pessoas e também os nossos jovens experimentam o fascino de tantos ídolos que se colocam no lugar de Deus e parecem dar esperança. O dinheiro, o poder, o sucesso, o prazer. Frequentemente, uma sensação de solidão e de vazio entra no coração de muitos e conduz à búsqueda, a busca das compensações destes ídolos passageiros. Queridos irmãos e irmãs, sejamos luceiros da esperança. Tenhamos uma visão positiva sobre a realidade. Encorajemos a generosidade que caracteriza os jovens, acompanhando-os no processo de se tornarem protagonistas da construção de um mundo melhor. Eles são um motor potente para a igreja e para a sociedade. Eles não precisam só de coisas, precisam, sobretudo, que lhes sejam propostos aqueles valores imateriais, que são o coração espiritual de um povo, a memória de um povo. Nesse santuário, que faz parte da memória do Brasil, podemos quase que apalpá-los. Espiritualidade, generosidade, solidariedade, perseverança, fraternidade, alegria, trata-se de valores que encontram a sua raiz mais profunda na fé cristã. A segunda postura, deixar-se surpreender por Deus. Quem é homem e mulher de esperança, a grande esperança que a fé nos dá, sabe que mesmo em meio às dificuldades, Deus atua e nos surpreende. A história deste santuário serve de exemplo. Três pescadores, depois de um dia sem conseguir apanhar peixes nas águas do rio Paranaíba, encontram algo inesperado, uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Quem poderia imaginar que o lugar de uma pesca infrutífera tornasse lá um lugar onde todos os brasileiros podem se sentir filhos de uma mesma mãe? Deus sempre surpreende, como vinho novo no Evangelho que ouvimos. Deus sempre nos reserva o melhor, mas pede que nos deixemos surpreender por o seu amor, que acolhamos as suas surpresas. Confiemos em Deus. Longe dele, o vinho da alegria, o vinho da esperança, se esgota. Se nos aproximamos dele, se permanecemos com ele, aquilo que parece água fria, aquilo que é dificuldade, aquilo que é pecado, se transforma em vinho novo de amizade com ele. A terceira postura, viver na alegria. Queridos amigos, caminhamos na esperança, deixando-nos surpreender pelo vinho novo de que Jesus nos oferece. Há alegria no nosso coração e não podemos deixar de ser testemunhas dessa alegria. O cristão é alegre. Nunca está triste. Deus nos acompanha. Temos uma mãe que sempre intercede pela vida dos seus filhos, por nós, como a rainha Esther na primeira leitura. Jesus nos mostrou que a face de Deus é a de um Pai que nos ama. O pecado e a morte foram derrotados. O cristão não pode ser pessimista, não pode ter uma cara de quem parece num constante estado de luto. Se estivermos verdadeiramente enamorados de Cristo e sentirmos o quanto Ele nos ama, o nosso coração se incendiará de tal alegria que contagiará quem estiver a nosso lado. Como dizia Bento XVI, aqui neste santuário, o discípulo sabe que sem Cristo não há luz, não há esperança, não há amor, não há futuro. Queridos amigos, viemos bater a porta da casa de Maria. Ela abriu-nos, fez-nos entrar e nos aponta seu filho. Agora ella nos pede, facei o que ele vos disser. Sim, mãe, nós comprometemos a fazer o que Jesus nos disser. Lo faremos com esperança, confiantes na surpresa de Deus e cheios de alegria. Assim seja.